Paraná em Rede.
Neste sábado, a Lei Maria da Penha completou 15 anos com muitos avanços nas políticas públicas de atendimento a mulheres vítimas de violência. Fique agora com a reportagem de Amanda Yargas.
Marco Antônio Viveiros tentou matar a então esposa duas vezes. Primeiro, ele atirou nas costas enquanto ela dormia e só deixou paraplégica. Marco Antônio disse à polícia que isso havia sido uma tentativa de assalto. Quando ela voltou a casa, depois de 4 meses de cirurgias e internamento, ele a manteve em cárcere privado e tentou eletrocutá-la no banho. As agressões tinham começado depois do nascimento das filhas do casal, num comportamento conhecido como ciclo da violência. Há um aumento de tensão, então um ato violento. Depois o agressor demonstra arrependimento e passa a ser carinhoso, e a vítima volta a confiar nele e o padrão se repete. A ex-esposa teve que lutar por 19 anos e meio para conseguir justiça e precisou, inclusive, acionar organismos internacionais. Foi assim que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos reconheceu a negligência da justiça e do Estado brasileiros no caso e indicou a proteção de Maria da Penha e a criação de dispositivos legais e estruturais para a proteção das mulheres contra a violência doméstica e de gênero no país. Foi a partir disso que surgiu a Lei Maria da Penha, que completou 15 anos neste 7 de agosto. A lei especificou os tipos de violência doméstica, desde as agressões físicas até as psicológicas, que incluem, entre outras ações, as ofensas, ameaças e formas de controle do comportamento da mulher. Além disso, a lei determinou a criação das varas especializadas e dispositivos para auxiliar as vítimas, como as medidas protetivas, por exemplo. A advogada Ana Paula Kozak, especialista em direito penal e criminologia, avalia que a lei vai além de apenas punir homens agressores.
Ela não é considerada até uma lei penal, como a gente pode dizer, porque ela não traz crimes, né? Especialmente, ela não é voltada apenas a definir crimes contra que sejam praticados, né, contra a mulher, que configurem essa violência. Ela é muito assistencialista, então ela fala sobre o tratamento que deve ser dado a essa mulher quando ela está passando por essa situação. Ela fala da preparação dos agentes policiais, dos agentes da psicologia, né? Então ela fala de uma rede de atendimento que precisa dar esse suporte à mulher, não só no processo criminal que eventualmente venha, né, para responsabilizar aquele agressor, mas ela foca muito na pessoa da vítima, né? E também, recentemente, houve uma alteração na legislação que vem dar até um tratamento psicológico ao acusado, né, aquele agressor, porque ele precisa também receber esse tratamento para entender aquela conduta equivocada que ele cometeu, e para que ele tenha ciência, né, dessa responsabilidade que ele tem e de que não é algo natural, não é algo positivo isso, né. Então, eu acho que essa foi a grande importância da legislação nesse ponto, e várias políticas, então, foram desenvolvidas, né, no âmbito estadual, federal, municipal, de combate a essa violência, né? A conscientização da população passou a ser maior a partir dela.
Apesar dos avanços, a advogada considera que ainda há muito a ser feito para colocar a lei em prática.
Eu vejo assim que a lei, ela veio com um ideal muito importante para a nossa sociedade. A partir dela, várias políticas foram desenvolvidas de conscientização e de atendimento à mulher. Mas eu acredito que ao longo desses anos, muitas coisas melhoraram, mas hoje ainda tem muitas coisas que podem melhorar ainda mais, né? Para a gente ver essa lei sair do papel. Ela é uma lei muito boa, inclusive a ONU já reconheceu que ela é uma das mais avançadas, né, em termos de combate à violência contra a mulher, mas a gente vê que no atendimento prático ali do dia a dia, muitas dessas mulheres não têm essa assistência de que fala a lei, e principalmente nas comarcas menores, né, então nas cidades menores, não tem essa rede de apoio com psicólogos, defensores públicos, policiais, né, preparados para atender, então tem que evoluir muito nesse ponto. Algumas mulheres até não são assistidas totalmente, da forma que a lei prevê, né? Então, acho que o avanço é das próprias políticas públicas.
Denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas pelo telefone 180, específico para estes casos, e 190, telefone geral da Polícia Militar. É possível também buscar atendimento em delegacias da Polícia Civil, no sistema de saúde ou de assistência social, ou, para quem é de Curitiba ou da região metropolitana, na Casa da Mulher Brasileira. há ainda uma plataforma online que oferece voluntariamente suporte profissional psicológico e jurídico para mulheres cis e trans e homens trans vítimas de violência. O endereço para acesso é o mapadoacolhimento.org. Repórter Amanda Iargas.
O estudo das estrelas e planetas rendeu aos estudantes paranaenses da rede pública de ensino dezenas de medalhas das Olimpíadas de Astronomia e Astronáutica deste ano. Acompanhe a reportagem.
Tem mais medalhas olímpicas saindo para o Paraná, mas desta vez elas não vieram do outro lado do planeta, mas sim da observação e estudo de todos os planetas do Sistema Solar e também do Universo. A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica premiou 187 estudantes da rede pública estadual na sua 24ª edição. Foram 79 medalhas de ouro, o mesmo número em prata, e 29 de bronze para alunos de 54 diferentes instituições estaduais em 38 municípios. As medalhas são dadas conforme a nota atingida nas provas. O secretário da Educação e do Esporte, Renato Feder, parabenizou os alunos e professores pela conquista.
Um resultado espetacular que mostra a qualidade da escola pública no Paraná, que vem subindo, os nossos alunos dedicados, os nossos professores mais ainda, se preocupando com a educação e com o futuro das nossas crianças. E agora esse resultado maravilhoso nesse evento, nessa Olimpíada, 187 medalhas, parabéns aos nossos alunos brilhantes, aí dando um exemplo para os demais em todo o estado.
O destaque ficou para 4 colégios com mais de 10 medalhas. 3 deles são da Polícia Militar, o de Cornélio Procópio, com 24 medalhas, de Curitiba, com 16, e o de Londrina, com 14. E o quarto é a Escola Estadual Nossa Senhora das Graças, de Irati, com 13 medalhas. Entre os conteúdos, que variam dependendo do nível escolar, estão a origem do universo e a história da astronomia, o Sistema Solar, corpos celestes, como os cometas, e demais fenômenos físicos e químicos. Na parte aeronáutica, temas como a exploração de Marte, a importância de um programa espacial nacional, o efeito estufa e o buraco na camada de ozônio, sondas, telescópios e foguetes espaciais. Nicole Palhamo, aluna do nono ano da Escola Nossa Senhora das Graças, participou pela segunda vez da Olimpíada e recebeu medalhas em ambos os anos, na primeira vez de ouro e desta vez de prata. Ela contou que sempre se interessou pelo assunto e, por isso, busca aprender mais a cada dia.
São coisas que nós não conseguimos ver naturalmente, mas que, se a gente pesquisar, são coisas muito diferentes que elas geram curiosidade sobre saber quais são as coisas que nós ainda não conhecemos. Inclusive, aprender sobre o Sistema Solar, sobre coisas que aconteceram antes da gente, pesquisas no espaço que a gente não conhecia, e são coisas muito inovadoras que muitas vezes a gente perde a oportunidade de saber.
Para o professor de Geografia do Colégio da Polícia Militar de Curitiba, Laércio de Mello, o estudo da astronomia instiga a curiosidade dos alunos e o entendimento do processo científico.
A astronomia é um caminho para você desenvolver a curiosidade da pessoa, no aluno. E é por meio disso que nós vamos dar outros saltos. E quem sabe tenha aí novos meninos e meninas, rapazes e moças, que vão descobrir coisas. Não precisa ir para o espaço, mas por meio da astronomia a gente consegue dar esse start, esse primeiro passo para dizer, tem muita coisa para descobrir. Já foi dito por um dos maiores gênios da ciência, não vou nem falar da astronomia, tá, o Carl Sagan. Astronomia é um exercício de humildade. Não é banal essa frase, tá? Ela sempre me arrepia quando eu a leio e ouço o Carl Sagan falar. E se uma astronave de um ser qualquer passar na beirada do Sistema Solar, a Terra não passa de um ponto pálido. Por isso, o exercício de humildade. Nós temos que perder aquela arrogância que nos foi criada, que o ser humano é algo superior dentro desse planeta. Não somos, não. E até, inclusive, eu falo para os alunos, pare de ter dó da natureza. Pare de se preocupar com a natureza. Inverta. Se preocupe com você. Nós dependemos da natureza. A natureza não precisa de nós. Então, não tenha dó da natureza, tenha pena do ser humano se ele continuar agindo de maneira errada com todo o sistema.
A Olimpíada é realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira, em parceria com a Agência Espacial Brasileira. Repórter Amanda Iargas.
Esportes.
A campanha brasileira na Olimpíada de Tóquio terminou com a melhor performance do país em uma edição de Jogos Olímpicos. O quadro de medalha mostrou o Brasil em 12º lugar, melhor classificação na história. Em 2016, a posição final do país foi em 13º. Segundo o critério de distribuição de medalhas, de acordo com o naipe, o Brasil também superou a campanha em casa, até então a melhor em Jogos Olímpicos. A delegação conquistou exatamente a mesma quantidade de ouros e pratas que há 5 anos, foram 7 ouros e 6 pratas, mas obteve 2 bronzes a mais. Estes 2 bronzes foram a diferença também para registrar o maior número total de pódios do país em uma edição olímpica. Foram 21 contra 19 no Rio de Janeiro. O Paraná Clube terá eleições para presidente nesta segunda-feira. Ao contrário de muitos pleitos, quando havia apenas um candidato, desta vez o clube terá 3 chapas. Transparência e Responsabilidade, com Rubens Ferreira Silva para presidente, Paraná Clube e Futebol, encabeçada por Ioannis Capinoulas, e também Resgate do Orgulho Paranista, liderada por Erivelto Silveira. A eleição do Paraná ocorre em meio a uma crise política e no futebol. Leonardo Oliveira, o último presidente eleito, afastou-se do cargo em janeiro, às 5 rodadas do fim da última da Série B. Sérgio Moleta assumiu interinamente, mas teve que se afastar por motivos de saúde, pois contraiu a Covid-19. Luiz Carlos Casagrande ocupa o cargo desde então. No plano esportivo, o clube, que foi rebaixado à Série C no começo deste ano, hoje ocupa uma posição na zona de rebaixamento da 3ª Divisão Nacional. E o Coritiba terá 2 jogos fora de casa nas próximas 2 rodadas pela Série B. Nesta quarta-feira, o time enfrenta o Brasil em Pelotas. No sábado, o adversário será o CRB em Maceió. Pelo menos no jogo de quarta-feira, a tendência é que o meia Rafinha retorne ao time titular. Ele assume o lugar de Robinho, atual titular da posição, que cumpre suspensão em Pelotas, já que levou o 3º cartão amarelo na sexta-feira no empate em 1-1 contra o Goiás. O Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.